RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
As rayos nacionais de Puerto Iguazú, Paso de los Libres y Santo Tomé, juntas con la emisora internacional RAE Argentina al Mundo, apresentan Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Argentina anuncia nova fase de prevenção da Covid em Buenos Aires. O presidente argentino anunciou o fim da quarentena obrigatória na região de Buenos Aires, mas manteve o isolamento em outras 10 províncias, apostando na epopeia do fim do vírus, a partir de dezembro, com a chegada da vacina. É hora da área metropolitana de Buenos Aires, que está em isolamento obrigatório desde o primeiro dia,agora passe a uma fase de distanciamento social, anunciou o presidente Alberto Fernandes a partir da residência oficial. Na área metropolitana de Buenos Aires, estamos com 8 semanas consecutivas de queda nos contágios. A quantidade de casos é menos da metade do que era há 8 semanas, explicou Fernandes para justificar o fim da quarentena a partir dessa segunda-feira,depois de 233 días de isolamiento.
Las medidas que hoy vamos a anunciar son medidas que van a regir hasta el día 29 de noviembre. En aquellas...
No entanto, o presidente deixou claro que o problema não está superado e que o fim do isolamento na região mais importante do país, que envolve a capital argentina,e mais 10 municípios vizinhos, num total de 16 milhões de pessoas, não significa que tenham acabado todas as restrições.
O isolamento social obrigatório, o ASPO. Llevamos 8 semanas consecutivas de caída de contagios. Isso nos leva a pensar...
Essa nova fase, basicamente, autoriza a circular sem autorização, mas o transporte público vai continuar exclusivo para as atividades essenciais. Além disso, uma série de atividades vão continuar restringidas, esclareceu o presidente, indicando que as medidas vão valer até 29 de novembro, quando serão reavaliadas.Em outras 10 das 24 províncias do país, a quarentena continua.
Isso quer dizer que, por exemplo, qualquer um pode utilizar o serviço público de passageiros de transporte? A resposta é não. O transporte seguirá exclusivamente ao serviço de los que estão autorizados porque realizam atividades essenciais. Toda atividade que suponga aglomeración de gente en lugares cerrados va a seguir prohibida.
Evo Morales cruzó la frontera de Argentina con Bolivia acompañado del presidente Alberto Fernández. El expresidente regresó a Bolivia esta segunda-feira, un año después de su salida repentina del país, após ter sido vítima de un golpe de Estado.Evo Morales abandonou a Argentina, onde estava desde 12 de dezembro de 2019, regressando agora para a Bolívia, um dia depois de o seu partido, o Movimento pelo Socialismo, o MAS, ter recuperado o poder. Luis Arce, o antigo ministro da Economia de Morales, já tomou posse como novo líder do país, depois de vencer as eleições gerais no mês passado, com uma maioria de votos de 55,1%. No momento de saída, na cidade argentina de La Quiaca, que faz limite com a cidade boliviana de Villazón, Evo Morales contou com a presença do presidente argentino Alberto Fernandes,que se despediu dele antes da passagem para a Bolívia.
Irmãs e irmãos, novamente se repita a história de uma luta permanente por la vida, por la humanidade, por la paz, por la democracia. E por isso, surpreendido por el acompañamiento del pueblo argentino, y especialmente al hermano presidente Alberto Fernández. Muchas gracias, hermano Alberto. Parte de mi vida queda en Argentina después de estar 11 meses en Argentina. Muchas gracias, hermanas y hermanos de Argentina.
Parte de mim fica na Argentina. Quero agradecer para o irmão presidente Alberto Fernández, que nunca me abandonou desde o primeiro momento, disse Morales emocionado. Alberto Fernández salvou minha vida, muito obrigado, disse Morales durante evento lotado de apoiadores, balões e bandeiras da Bolívia e da Argentina, e que imediatamente o presidente argentino devolveu os elogios. O mais importante é que você retorne à sua pátria, da qual nunca deveria ter saído, disse. Alberto Fernández também lembrou que a Argentina e a Bolívia são parte de uma grande nação, uma nação que quer abraçar a todos, não apenas a alguns.
E é muito lindo, además, estar em La Quiaca com este motivo. O motivo é que nosso querido companheiro e hermano Evo Morales regresse a sua pátria, de la que nunca debió haber salido y nunca debió haber sido maltratado como lo fue. Bien dice Evo, somos parte de una patria grande, una patria que quiere crecer, una patria que quiere justicia, una patria que quiere el desarrollo, no para algunos, sino para todos, una patria que quiere abrazar a todos, no a algunos, una patria que quiere que cada uno y cada una de los latinoamericanos sean parte de este continente maravilloso. No queremos países para algunos, queremos países para todos.
Morales atravessou a fronteira da Argentina com a Bolívia às 11 horas desta segunda-feira. Cerca de 2 mil pessoas, incluindo membros de grupos sociais e políticos da Argentina, se reuniram no local de travessia da fronteira em La Quiaca para a despedida de Morales. Do lado boliviano da fronteira, em Villazón, uma multidão esperava para receber o ex-presidente. O novo presidente da Bolívia, Luiz Arce, foi empossado em cerimônia que ocorreu nesse domingo em La Paz. Luiz Arce, do partido de Evo Morales, o MAS, venceu as eleições presidenciais na Bolívia no primeiro turno com mais de 55% dos votos. A vitória marca o retorno do MAS ao governo e a derrota das forças golpistas que forçaram a renúncia de Morales em 10 de novembro de 2019. Durante ano, o país foi governado por Jeanine Áñez, uma ex-senadora de extrema-direita que se autoproclamou presidente e foi respaldada por militares e os partidos de extrema-direita. Congresso do Peru afasta presidente após denúncias de corrupção.
Martín Vizcarra foi afastado da presidência do Peru na noite desta segunda-feira, após decisão do Congresso. A destituição foi aprovada ao final do segundo julgamento de impeachment do político. O processo de afastamento foi o segundo em menos de 2 meses, devido ao suposto envolvimento em casos de corrupção. Com 105 votos a favor, 19 contra e 4 abstenções, a maioria dos parlamentares considerou que Vizcarra não tem capacidade moral para continuar no cargo. Agora, Manuel Merino, líder do Congresso, integrante do partido de direita, Ação Popular, assume o posto presidencial. Ele deve exercer a função até julho do próximo ano. Merino será o terceiro presidente do Peru desde 2016, um reflexo da fragilidade institucional que vive o país. A queda de Vizcarra se soma a uma série de destituições e acusações de corrupção que protagonizaram a conturbada conjuntura política peruana nos últimos anos. O pedido de impeachment foi apresentado em outubro pelos parlamentares de oposição. Na época, colaboradores do Ministério Público denunciaram o suposto pagamento de propina a Vizcarra pela construtora Obrainsa, em troca da licitação de uma obra. A fraude teria ocorrido quando o político foi governador de Moquegua, região sul do Peru. A acusação faz parte da investigação do chamado Clube da Construção, como é denominado o esquema de empresas desse setor que atuaram como um cartel. As construtoras foram denunciadas por dividir as licitações de obras públicas entre 2002 e 2016. De Caracas, na Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
Puente de encuentro. Ponte de encontro.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina hacia el mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
As rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé, juntas com a emissora internacional RAI Argentina ao Mundo, apresentam Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Que essa semana, dia 11, foi comemorada a data de falecimento de Juan de Dios Filiberto, ocorrido em 1964, aproveitamos a ocasião para falar do autor do conhecido tango Caminito, um célebre compositor e músico argentino de grande importância para a consolidação do tango como gênero musical mundialmente famoso. Autor de música crioula e dentro dela de muitos tangos considerados hoje clássicos do gênero, Juan de Dios Filiberto careceu de formação musical formal até passados os seus 24 anos de idade. Foi recém a essa idade que ele ingressou no Conservatório de Música para estudar violino e teoria musical. Nascido em 1885 no bairro portenho de La Boca, tal circunstância foi decisiva não apenas para o sucesso do próprio compositor, mas para a evolução do tango como tal. Porque a finais do século XIX, La Boca era uma área baixa e alagável da beira do Rio da Prata e muito pobre. A maioria de seus residentes eram italianos ou descendentes de italianos, e o resto crioulos, gente de campo. O arrabalde era a área cinza que separava a cidade do campo, e a mesma música, com primazia de ritmos campeiros, era escutada de um e de outro lado. Assim, Juan de Dios Filiberto uniu os ritmos tradicionais com os tangos que escutou desde a sua infância, e o resultado musical foi a chamada canção portenha, conformada de acordo com as regras da arte e sem a insistência de temáticas suburbanas frequentes em tangos de outros autores dessa época. A primeira orquestra de Juan de Dios Filiberto teve o nome de Portenha, a qual adicionou, além dos instrumentos habituais, clarinete, flauta e harmônio. E é essa a orquestra que aparece no primeiro filme sonoro gravado na Argentina, o filme Tango, de 1933. Entre as mais famosas obras de Filiberto se encontram Quejas de Bandoneón, El Pañuelito e Malevaje, gravada, entre muitos outros, pelo grande Carlos Gardel, quem gravou 16 músicas de autoria de Filiberto. Escutemos essa versão na voz de Carlos Gardel.
Así, por Dios que me has dado. Estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañar me mira sin comprender. Me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la ciudad. No ve que estoy embretado, vencido y mareado en tu corazón.
Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no hice más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, opinar, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me pongo a llorar. Decí, por Dios, que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar también pasadera con un compás tan hondo y sensual que no hice más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar.
Era esse o tango Malevaje, interpretado por Gardel, de autoria, claro, de Juan de Dios Filiberto. Com letra de Enrique Santos Discépolo, os especialistas consideram que Malevaje é o melhor tango de Filiberto. E antes falávamos que Carlos Gardel gravou ao todo 16 músicas escritas por Filiberto. Contudo, o tango com certeza mais famoso de todos os seus tangos é Caminito, nome que em sua homenagem foi colocado a uma ruela do bairro de Ilha Boca, ponto ineludível para os turistas que visitam a cidade de Buenos Aires. E é esse tango, Caminito, que passamos a escutar, mas agora na versão do Sexteto Major. E se bem Caminito é o tango mais famoso de Filiberto e Malevaje é considerado o melhor, tem outro, intitulado El Pañuelito, que ganhou e que continua ganhando novas versões, também em português. Com o nome traduzido para Lencinho Querido, ele já foi gravado por vários artistas de língua portuguesa.
Branco que abandonar. Manchado assim pelo carmim que tirei dos meus lábios quando te beijei, guardei teu lencinho para me lembrar o beijo que nele deixamos ficar. E ao ver os meus lábios choro ao recordar que depois partiste.
Lencinho querido, isto é o tango argentino El Pañuelito, gravado pela brasileira Dalva de Oliveira. Quem gravou esse tango de Juan de Dios Filiberto junto à orquestra de Francisco Canaro em 1961. A gravação foi feita aqui em Buenos Aires.
Manchado assim pelo carmim que tirei dos meus lábios quando te beijei, lenço branco que ilusão foi aquele louco amor. Tudo agora é solidão, ele já não volta mais.
O tango Lencinho Querido, ou El Pañuelito, seu nome original, parceria de Juan de Dios Filiberto com Gabino Coria Peñalosa, foi gravado recentemente pela também brasileira Marisa Monte, cuja versão aproveitamos para escutar.
Esquecer
País de Fronteras.
Mi nombre es Renato Fagundes, soy músico, acordeonista, chamamecero de la ciudad de Uruguayana, Río Grande do Sul, Brasil, frontera con Paso de los Libres, provincia de Corrientes, República Argentina.
Radio de Integración.
Hablar sobre la frontera para mí es hablar sobre mi casa, sobre mi lugar en el mundo, sobre el lugar en donde nací, me crié y gracias a Dios aún puedo vivir. Es hablar de un lindo y cariñoso amor que hay entre dos pueblos que son bañados por las aguas del río Uruguay y que intercambian mutuamente cultura, valores, hábitos, costumbres que forjan una idiosincrasia y un dialecto muy propio del pueblo fronterizo. Y mucho tiene que ver con esto nuestra querida y legendaria emisora LT12, Radio General Madariaga.
Nacional LT12.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
As radios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres y Santo Tomé, juntas con la emisora internacional RAE Argentina al mundo, apresentan Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Delegação do FMI desembarca na Argentina para negociar a dívida pública. Uma delegação do Fundo Monetário Internacional chegou a Buenos Aires para negociar com o governo argentino um novo programa de crédito que estabeleça as condições para devolver os 44 bilhões de dólares devidos pelo país. A representação do FMI é chefiada por Julie Kozak, vice-diretora do Departamento para o Hemisfério Ocidental e pelo chefe da missão para a Argentina, Luis Cubedo. O ministro da Economia argentino, Martín Guzmán, proporá aos delegados do organismo multilateral um acordo de facilidades estruturais que permita o refinanciamento da dívida em prestações a partir do quarto ano e até o máximo de 10. Em contrapartida, o executivo, chefiado por Alberto Fernandes, deve se comprometer a fazer uma série de mudanças estruturais. O FMI concedeu para a Argentina, em um ano, o maior empréstimo da sua história, no valor de 57 bilhões de dólares, para o governo do ex-presidente Maurício Macri. O fundo acabou desembolsando 44 bilhões porque o atual presidente rejeitou o restante do empréstimo quando foi eleito em outubro do ano passado. O governo do Reino Unido informou que foram retiradas nesta terça-feira as últimas minas terrestres que restavam nas Ilhas Malvinas. As minas foram colocadas há quase 40 anos pelas forças da Argentina, que tentaram recuperar as ilhas do Reino Unido, que as invadiram em 1833. Com essa retirada, o Reino Unido cumpriu as suas obrigações com uma convenção internacional para o fim desse tipo de explosivo. Não há mais minas terrestres em nenhum território do Reino Unido no mundo, informaram. A Argentina, que na época era governada por uma ditadura, tentou recuperar pela força o arquipélago em 1982. O Reino Unido enviou tropas para retomar as ilhas. Houve uma breve guerra, na qual morreram mais de 600 argentinos e 255 britânicos. Em 2009, começou um programa para a retirada das minas.
O Ministério Britânico das Relações Exteriores afirmou que as Ilhas Malvinas foram completamente liberadas de minas terrestres. O território britânico do Atlântico Sul tem a soberania reivindicada pela Argentina. quando os militares argentinos invadiram em abril de 1982 o arquipélago, seu exército colocou quase 20 mil minas terrestres e 5 mil minas antiveículos para proteger suas posições. O Reino Unido recuperou as ilhas 74 dias depois e iniciou uma tarefa de limpeza das minas. Os campos minados foram cercados e receberam sinalizações. Em 2009, foi lançado um programa financiado pelo Reino Unido que completou a perigosa missão de limpar as ilhas. Agora serão retiradas as placas de advertência e as barreiras visíveis desde o fim do conflito durante uma celebração prevista para 14 de novembro. Na ocasião, a última mina será detonada. Segundo o Reino Unido, a limpeza das Malvinas significa que não há mais minas terrestres em território britânico em todo o mundo.
E já que falamos nas Ilhas Malvinas, um argentino e um inglês, ambos veteranos da Guerra das Malvinas, serão candidatos ao Prêmio Nobel da Paz de 2021 por terem trabalhado juntos para identificar ex-combatentes argentinos mortos no conflito de 1982 e enterrados no Arquipélago Sul. Eles são Júlio Haro e Geoffrey Cardoso, de acordo com o Comitê Nobel da Noruega, que anualmente concede a distinção em Oslo, a capital da Noruega. Haro e Cardoso receberam a indicação por promover o processo de identificação dos soldados argentinos enterrados no cemitério de Darwin, nas Ilhas Malvinas. O ex-combatente argentino começou a tarefa de identificar seus camaradas que haviam morrido e foram enterrados em Malvinas após visitar o cemitério de Darwin, onde viu que quase metade das sepulturas foram identificadas com a lenda soldado argentino conhecido somente por Deus. Ele então começou a se encontrar com veteranos de guerra britânicos e conheceu Cardoso, o soldado britânico que tinha coletado os corpos dos argentinos e fornecido informações que eram centrais para a identificação. O ex-soldado argentino, Julio Haro, disse na cidade de Mar del Plata, de onde ele é, que está muito animado com uma indicação e destacou que já temos um prêmio Nobel que nos dá paz, o abraço e a gratidão das mães e das famílias. Escutemos ele na sequência.
Na verdade que estamos totalmente orgulhosos e felizes por esta postulação. Estamos como si fuera en una nube, no podemos creer lo que está sucediendo, sobre todo porque tenés cientos de llamados, no solamente de compañeros, sino de esas mamás que han perdido a su hijo, esas mamás que se sienten orgullosas de esta postulación, de esta nominación, porque nos ven representado en nosotros la voz y la cara de su hijo. Así que estamos muy, muy felices y ojalá esto nos sirva para seguir malvinizando y ojalá esto nos sirva para seguir buscando a los 7 compañeros que aún hoy faltan. Así que desde lo más profundo de mi corazón, gracias por estar siempre, gracias por ayudarnos, gracias por estar presente en cada momento que lo necesitamos. Y nada, el mejor premio Nobel ya lo hemos obtenido, que es ese abrazo, ese beso de esa madre que acaba de recuperar su hijo. Así que un beso y un abrazo para todos y nuevamente, gracias por estar siempre presente.
Com o trabalho de uma força-tarefa, também integrada pela Cruz Vermelha Internacional e a equipe argentina de antropologia forense, já foram identificados 115 soldados argentinos mortos em combate e que estavam enterrados sem nome no cemitério de Darwin. O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solá, lembrou os legítimos e imprescriptíveis direitos de soberania da República Argentina sobre as Malvinas, Geórgias do Sul e Ilhas Sandwich do Sul e as áreas marítimas vizinhas, e reiterou a permanente e sincera vontade do país de retomar o processo de negociação bilateral com o Reino Unido, conforme exigido pela comunidade internacional, a fim de encontrar uma solução pacífica e definitiva para a disputa de soberania. A Argentina tem 2 ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, Carlos Saavedra Lamas, em 1936, e Adolfo Pérez Esquivel, em 1980. Saavedra Lamas, chanceler e político, foi premiado pelo seu trabalho fundamental na conquista da paz entre Bolívia e Paraguai, protagonistas da Guerra do Chaco entre 1932 e 1935. Por outro lado, o arquiteto Pérez Esquivel, prisioneiro da última ditadura militar e destacado defensor dos direitos humanos, foi premiado pelas suas ações contra aquele regime de fato e pela busca de justiça para os crimes contra a humanidade cometidos pelas forças militares. Por causa da Covid-19, a maioria dos alunos na América Latina e Caribe estão sob risco de perder ano letivo. O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, revelou que 137 milhões de crianças e adolescentes na região ainda não voltaram para as aulas. A pandemia acentuou diferenças entre ricos e pobres. Muitas crianças sem acesso à internet não puderam assistir às aulas remotas.
A grande maioria dos alunos latino-americanos e caribenhos está fora das salas de aula desde o início da pandemia de Covid-19, em março deste ano. Ao todo, são 137 milhões de crianças e adolescentes que correm o risco de perder o ano em 2020. Os dados constam de um novo relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef. A agência estima que a perda média de dias de escolarização seja 4 vezes mais alta que a de alunos no resto do mundo. Em toda a região, 11 milhões de pessoas foram contaminadas com o novo coronavírus. Apesar da reabertura gradativa das escolas em várias partes do mundo, a grande maioria dos colégios na América Latina e no Caribe segue fechada e sem previsão de retorno. O relatório revela também as diferenças entre famílias ricas e pobres e como a falta de acesso a computadores e outros produtos de tecnologia impediram que muitos alunos assistissem às aulas remotamente. Os dados do Unicef mostram também que a porcentagem de meninos e meninas que estão fora de qualquer processo formal de educação na região disparou de 4% a 18% nos últimos meses. Segundo as projeções, a Covid-19 poderia deixar fora da escola até 3 milhões de alunos na América Latina e no Caribe. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Chefe das Nações Unidas pede mais rapidez para alcançar neutralidade de carbono até 2050. O chefe da ONU falou por mensagem de vídeo na abertura dos diálogos Corrida ao Zero, uma campanha que mobiliza o apoio de empresas, cidades, regiões e investidores. Antônio Guterres disse que o número de adesões de empresas mais que dobrou no ano passado, chegando a mais de 1.100. Porém, mesmo assim, o mundo ainda está longe de onde precisa estar, apontou.
Um crescente número de governos e empresas está se comprometendo a atingir a neutralidade de carbono até 2050, mas o mundo ainda está muito aquém dessa meta. A declaração é do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O chefe da ONU falou por mensagem de vídeo na abertura dos diálogos Race to Zero, ou Corrida ao Zero, uma campanha que mobiliza o apoio de empresas, cidades, regiões e investidores. Guterres relatou que até agora a União Europeia, o Japão, a Coreia do Sul e mais 110 outros países se juntaram à iniciativa. A China deve aderir até 2060, segundo ele. O secretário-geral explica que isso significa que 50% do produto interno bruto, PIB mundial, e metade das emissões globais de dióxido de carbono estão cobertos por um compromisso. Além disso, o número de adesões de empresas mais que dobrou no ano passado, chegando a mais de 1.100. Mesmo assim, o mundo ainda está longe de onde precisa estar. Guterres explicou que o objetivo é limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. E hoje o mundo ainda está caminhando para um aumento de pelo menos 3 graus Celsius. Os diálogos Corrida ao Zero fazem parte da preparação para o aniversário de 5 anos do Acordo de Paris, em 12 de dezembro de 2020, e da Cúpula da Ambição do Clima, que vai ser realizada no mesmo dia. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Um programa feito pela RAI Argentina ao Mundo com as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentina hacia el mundo.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
As radios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres y Santo Tomé, juntas com a emissora internacional RAE Argentina al mundo, apresentam Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. RAE Argentina al mundo apresenta Histórias em Comum. Uma declaração com todas as vozes. Depois da Revolução de Maio de 1810, o caminho para a independência na Argentina estava claro. A ruptura dos laços coloniais com a Espanha e os sucessivos governos sem intervenção de enviados à Península Ibérica propiciaram um movimento libertador que almejava a plena participação política, econômica e social de todos os nascidos em territórios americanos.
El sol del 25 viene asomando
y su luz en el plata va reflejando.
Esa Juancito.
Nesses tempos, o atual território da Argentina era conhecido como Províncias Unidas do Rio da Prata, o antigo vice-reinado espanhol, e que incluíam a Banda Oriental, hoje Uruguai, e territórios da Patagônia, no sul, e o chamado Gran Chaco, no norte, que se encontravam sob domínio indígena ou desabitados.
Em 1810, a América quedou dividida em dois bandos.
Os revolucionários e os afins ao rei da Espanha. Os primeiros queriam o total controle dos governos, enquanto os outros seguiam as ordens do por então rei preso. Ambos os bandos se enfrentaram e a guerra que iniciaram teve como consequência a independência de vários países da América do Sul. Esse período é conhecido como o da Guerra pela Independência. No meio dessas lutas e como o avanço de tropas leais ao rei da Espanha em vários territórios, as Províncias Unidas decidiram convocar, em 1816, um congresso na província em Tucumán, ao norte, no coração dos territórios revolucionários e enfrentados com o centralismo de Buenos Aires.
No sé qué tienen las flores del campo santo, que cuando las besa el viento, vidita, y parece que están llorando, que cuando las besa el viento, vidita, y parece que están llorando. Si acaso sales mañana y sientes el aire frío, no le eches la culpa al viento, vidita, que son los suspiros míos. Soñé que el fuego se lava y que la nieve se ardía y de soñar imposibles vidita y soñé que vos me querías y de soñar imposibles vidita y soñé que vos me querías.
O congresso foi realizado na cidade de Tucumã. Começou em 24 de março de 1816, com a presença de 33 deputados, em uma casa alugada, a Francisca Bazán de Laguna, e que hoje é Monumento Histórico Nacional. Para a convocação e pelas lutas internas dentro do atual território argentino, não enviaram representantes a algumas províncias, como Santa Fé e Entre Rios. E pelos laços do vice-reinado com o sul do Alto Peru, chegaram também congressistas de lugares como Charcas, Chichas ou Misque, que hoje fazem parte da Bolívia. O Congresso se reuniu em março de 1816, no meio de um forte sentimento contra Buenos Aires entre as elites do interior. Os deputados de Buenos Aires foram negociando e conseguiram manter o centralismo porteño, isto é, daqui de Buenos Aires, e que fosse nomeado como novo diretor supremo, o porteño Juan Martín de Pueyrredón. O general José de San Martín pressionou para que fosse encaminhado o seu plano, deixar de atacar o Alto Peru, um bastião realista, e atacar o Chile como o exército de um país independente lutando contra a Espanha. Finalmente, em 9 de julho de 1816, o Congresso em Tucumã declarou a independência de uma nova nação, que era livre e independente dos reis da Espanha.
Este consistia em deixar de atacar a los realistas en el Alto Perú.
Quando canto 9 de julho, não canta el viento, não canto yo. Solo digo 9 de julio y el viento sopla, sopla canción. Solo digo 9 de julio y el viento amigo sopla canción. Cuando canto 9 de julio se abre en sonrisa el amanecer. Ilumina todo de brisa con su perfume de pan y miel. Ilumina todo de prisa, es un perfume. Si yo canto 9 de julio, la tierra misma quiere cantar. Su calullo de independencia nadie se prive de festejar. Qué bonita crece Argentina desde el Congreso de Tucumán.
Em 21 de julho, foi juramentada formalmente a Declaração da Independência com a presença de governadores, sacerdotes e personalidades ilustres que chegaram de todos os territórios. Contam as crônicas desse momento que as pessoas de pé rodearam a casa para acompanhar uma declaração que prometia a liberdade e a igualdade de todos os habitantes.
Los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica.
Nós, os representantes das Províncias Unidas na América do Sul, reunidos em Congresso Geral, invocando o Eterno que preside o Universo, em nome e pela autoridade dos povos que representamos, protestando o céu, as nações e homens todos do globo, a justiça que regra os nossos votos, declaramos solenemente para a face da Terra que a vontade unânime e indubitável destas províncias romper os violentos vínculos que os ligavam aos reis da Espanha, recuperar os direitos de que foram despojados e se investirem do alto caráter de uma nação livre e independente. Um sinal desse ideário igualitário foi que a ata de Declaração da Independência foi escrita tanto em espanhol quanto em quichua e aimará, línguas nativas dos povos originários do norte do vice-reinado. O Congresso mandou imprimir mais de 3 mil cópias desse documento, que foram enviadas para as principais cidades do território através dos chamados charquis, que eram os mensageiros que iam a cavalo.
Detrás estava o pensamento de Belgrano.
No vasto território subandino que se estendeu do Peru e a Bolívia até o noroeste da Argentina, persistia a língua e na memória do povo a lembrança do levantamento de Túpac Amaru II, descendente dos antigos imperadores incaicos e selvagemmente executado em 1781. Aquele sonho americanista deixou um emblema, o sol da bandeira, tomado do brasão dos soberanos incaicos como ponte simbólica entre a América pré-hispânica e aquela que surgia. As atas redigidas a duas colunas, espanhol e aimará, e espanhol e quichua, foram publicadas pela primeira vez em dois jornais porteños, a Gazeta de Buenos Aires, em 17 de agosto de 1816, e no El Redactor del Congreso, 6 dias depois.
Cai sumac, ancha, camayoc San Miguel, Tucumanata, Atún, Yactapi, Guarancapuzacu, Pachac, Chunca, Soctayoc, Huatac, Canchis, Quiliac, Ixon, Punchainimpi, Lactanchec, Raicu, Chahuanacupac, Amautacuna Atún Tantacuy, Congreso Niscapi Tantasca, Tuscuy Soncocuan Tucuy Yachay Nincuan, Huancharcancu Tacacuy Ninchecta Cunacama, Camachiquenchec Aucacunamanta, Uc Similia Tucuy Necpi Yactanchec, Cunac Cay Duracunanta, Munascancu Uyarincun, Uc Munailia Inantin, Urainicunwan, Yuyaininkuan, Wanyui, 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 Munapayascancuta, Suti, Sutipi, Rikuchinku, Chaiwampis, Yuyaspa, Kai, Atun, Simipi, Cascanta, Paikunak, Liactankunak, Wawankunak, Wawampapis, Kusisamin, U, Chikin, Amauta, Rantikuna, Ali, Alimanta, Uktawan, Uktawan, Kai, Awa, Rimarganku.
Principais patrocinadores da declaração foi o general José de San Martín, que me esperava esse passo para avançar no seu caminho independentista da América do Sul, dirigindo o exército de uma nação soberana. Quando conheceu a notícia, o general San Martín disse: quando tem liberdade, sobra o demais. Argentina ao Mundo apresentou Histórias em Comum, uma declaração com todas as vozes.
Chacarera, chacarera, tu que sabes las respuestas, dime por qué todo el...
Produção: Silvana Avellaneda. Locução: Julieta Galván. Operação e edição técnica: Julián Carvalho.
Puente de encuentro, ponte de encontro.
Um programa feito pela RAI Argentina ao Mundo com as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.